Vacas do Iowa tem um modo de votação do século XIX que acrescentou uma aplicação do século XXI. O resultado foi o caos. A surpresa foi o surgimento de um jovem centrista que deixou Biden bem longe. À esquerda, Bernie Sanders destacou-se de Warren. Serão estes dois candidatos, que ficaram quase empatados, os dois verdadeiros concorrentes desta eleição? Falaremos disso e do impeachment de Trump e seu discurso no Estado da União na terceira parte do Sem Moderação. Na segunda parte falaremos do CDS e do membro da Comissão Executiva que, depois de se tornarem públicas as suas posições antissemitas e salazaristas, começou por ser defendido pelo novo líder para, três dias depois, ser afastado. Ainda só passou uma semana no mandato de Francisco Rodrigues dos Santos. Promete. Mas começaremos por falar do Orçamento de Estado. O governo que achava que não precisava de negociar com ninguém uma maioria estável para a legislatura, está agora a lidar com a mercearia que ele próprio promoveu. Redução do IVA da eletricidade e suspensão da linha circular do Metropolitano de Lisboa são os dois pontos de discórdia. É o tema da primeira parte do programa de hoje. E eu começo por ti, Pedro Delgado Alves, sobre o orçamento. Estás com saudades do tempo em que poderia haver um acordo escrito que permitiria negociar orçamentos com parceiros, ou seja, está ou não está António Costa a provar o seu próprio...
Mais barato. Já me pronunciei sobre isso, obviamente a existência de acordo escrito é uma solução preferível a não haver acordo escrito. Sabemos
que também que houve uma pessoa que não quis,
calma,
António Costa.
Vamos fazer a revisitação toda outra vez, agora enquanto introito, enquanto prólogo, enquanto chama-lhe o que quiseres. O PCP logo disse que não assinaria acordo escrito nesta legislatura, uma vez que o Presidente da República não o permitiria, o Bloco disse que estaria disponível, houve um processo negocial que redundou em não haver acordo escrito.
Eu não sabia, e, portanto, que o encontro de um quarto de hora era chamado de processo negocial.
Pode ser, Daniel, pode ser mais rápido que isso. Às vezes é sintético, mas o ponto não é esse, o ponto é, podemos revisitar a forma como as coisas decorreram, dizer se calhar poderia ter havido mais investimento de parte a parte, no sentido de tentar um acordo. Essa não é a pergunta que me fizeste, e a pergunta que me fizeste, a resposta é clarinha como água. Obviamente que é preferível haver um acordo que tenha um quadro plurianual, um quadro com medidas que possam depois, nestas fases orçamentais, que têm sempre propostas.
Que haja parceiros negociais.
Sabe quem são, não? Calma, mas isso também, uma coisa não invalida a outra. E também foi sempre muito claro que houve parceiros negociais neste orçamento que tinham uma posição em relação ao orçamento, em relação às suas propostas, distinta dos outros. O Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista governou e negociou com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o Partido Ecologista aos Verdes, com o PAN, e não negociou com o CDS, não negociou com a Iniciativa Liberal, não negociou com o PSD. E, portanto, nesse sentido, há uma descida de patamar, se quisermos, face ao que existia antes, que era um acordo escrito, enquadrador de um método de trabalho e de um conjunto de prioridades para a legislatura. Nesta, não é isso que temos, mas houve parceiros privilegiados, medidas acordadas e que, aliás, levaram que ainda há poucos dias a líder do Bloco de Esquerda tenha reiterado, se se mantiverem as coisas que foram acordadas antes da votação na Generalidade e que levaram o Bloco de Esquerda a abster-se, o voto do Bloco de Esquerda no final seria precisamente o mesmo. Portanto, não está em causa este processo. O que é que surgiu de novo, e aqui talvez destes dois elementos,
dois pontos,
estes dois pontos, que tu destacas, têm graus de importância diferentes.
Quer
falar dos dois, mas vou ser...
Como Presidente da Junta do Lugar, imagino que o do Metropolitano interessa um bocadinho mais.
Interessa há muito tempo, e é um problema. É um ponto que tem acompanhado, porque há duas dimensões na questão do metro. Uma tem a ver com a questão constitucional, que é interessante, e o PS até já deu nota que, aprovada esta medida, irá suscitar a fiscalização da constitucionalidade.
E não percebo porquê.
É porque trata-se do seguinte: trata-se de haver uma medida que é transvestida de medida legislativa, ou seja, há uma norma do orçamento, portanto, uma lei que deveria ter um conteúdo geral e abstrato e que deveria corresponder ao exercício da função legislativa, mas que na prática se traduz na prática de um ato administrativo, neste caso, suspensão de uma obra, de cancelamento de concursos que já estão em curso relativamente à construção do metro e que no passado também tem gerado jurisprudência do Tribunal Constitucional, ora num sentido, ora noutro, não é inteiramente exata sobre isto. Houve um caso antigo, na década de 90, sobre as portagens no Oeste, que foi uma medida que foi suspensa a partir de uma iniciativa parlamentar, que marcou um bocadinho jurisprudência durante vários anos. Houve outras matérias
no sentido de
ser possível. Há outra decisão a propósito de acesso ao ensino superior. Portanto, é um tema que juridicamente é de linhas de fronteira entre o Executivo e o Legislativo, que é interessante, mas obviamente traduz na sua base uma discordância política. Discordância política, e agora indo ao fundo da questão, que não é nova. No fim da legislatura passada, houve uma resolução aprovada na Assembleia da República que mostrava muitas coisas, porque a expansão do metro leva a várias dúvidas. Umas têm a ver com a expansão para Norte, para Louros, outras têm a ver com a linha circular, outras têm a ver com o prolongamento da linha do aeroporto em direção ao centro. Há vários temas em simultâneo. E nem todos os partidos têm as mesmas posições, mas havia, de facto, isso é um aspecto que é claro, uma rejeição global da linha circular. Eu, pessoalmente, também já tenho tomado partido neste debate e nesta discussão. O que está em cima da mesa...
Não é favorável à linha circular.
Eu, pessoalmente, acho que a linha circular levanta algumas dúvidas, nomeadamente mesmo do espírito que se quer para a construção da cidade. Isto é, se o que se quer é que as pessoas não tragam o carro, obviamente privilegiar um acesso direto, por exemplo, de Odivelas ao centro da cidade, com uma linha que faça este percurso, faz mais sentido do que obrigar as pessoas a fazer um transbordo no Campo Grande. No entanto, o que está a concurso e o que vai a concurso é compatível com o modelo de exploração que, eventualmente, em vez da língua... Em vez de ter uma linha circular, possa ter a chamada solução do laço, que permite combinar acesso diretamente de Odivelas e da zona norte da cidade de Lisboa até ao centro e ter uma linha circular. Só tentar explicar, há modelos de exploração daquilo que se vai construir, que tanto pode ser uma linha circular fechada, como pode ser uma linha que tem pontos de saída. Mas fundamentalmente a questão aqui é outra. Independentemente disso, independentemente de eu poder estar ou não satisfeito, ou de gostar ou não. Ou de gostar ou não da solução final. Isso é outra coisa. Isso é outro tema.
Não há nada.
É outro tema. Mas é que a expansão do metro tem vários caminhos. Agora, independentemente disso, o que eu queria sublinhar era o seguinte: independentemente do debate que decorreu.
Eu ia te fazer uma pergunta no meio.
Deixa-me só acabar o raciocínio. Independentemente de ainda estar em cima da mesa a discussão sobre como é que vão ser exploradas as linhas e do governo até já ter dito que esta ideia de que se continuar a garantir o acesso da zona norte da cidade, de municípios como Odivelas ao centro, e portanto manter a dimensão pendular do metro, que isso é possível. Com esta construção, o que é facto é que o debate ocorreu, o debate teve discussão pública, o debate teve avaliação de impacto ambiental e agora surge, no momento em que já estão os concursos lançados, algo que pode, no fundo, atrasar, por um lado, o lançamento das empreitadas e até prejudicar o acesso a financiamento comunitário. E esta é que é a parte preocupante, porque, volto a dizê-lo, ainda que eu não seja particularmente um fã da solução da linha circular, eu sei que aquela obra que está a ser adjudicada, pelo menos as garantias que foram dadas pelo Governo, é de que não exclui a possibilidade de poder ser explorada da estrutura do que está a ser construído, até poder ser explorado de uma forma diferente.
Há uma questão que tu não falaste aí, que é uma questão para mim complicada, é que de facto a suspensão desta obra não é, ao contrário do que é apresentada, a escolha de uma outra prioridade. Porque...
É para reavaliar.
Não, e não é transferível este investimento, este quadro comunitário. Este quadro comunitário, portanto, se não se fizer, não se faz. E na seguinte faz o que provavelmente já te faria, que é o prolongamento para longe.
E a obra que está prevista é uma obra que é flexível, isto é, tanto pode ser explorada em linha circular, como potencialmente pode ser explorada como um laço, que é uma solução diferente. Louros levantou uma outra dúvida, que já agora que se fala de mobilidade nas grandes áreas urbanas. Infelizmente, construir um metro é caro quando a opção é de ser um metro subterrâneo, porque as opções de metro de superfície são bastante mais baratas.
Exatamente.
Ou seja, nós cometemos uma série de erros de planeamento ao longo de vários anos, várias gestões do governo, vários governos, vários executivos municipais, em muitos momentos ocuparam o território não deixando canal e não deixando espaço e, portanto, hoje é difícil construí-la. Segunda questão, a do IVA, vou ser rápido. A questão do IVA, vamos lá ver, há dois intervenientes principais, se quisermos, neste debate, aqueles que ocuparam mais o espaço mediático com as suas propostas, por um lado o Bloco de Esquerda, por outro lado o PSD, e quanto a isto eu queria só dizer, no fundo, separar as águas. O Bloco de Esquerda foi coerente, diga-se o que se disser, concordo ou não com a proposta, o Bloco de Esquerda tinha no seu programa do governo nesta medida, o Bloco de Esquerda apresentou no orçamento, não tinha um acordo enquadrador, como tu referiste, e portanto fez aquilo que é o normal, fez a apresentação de uma proposta política
que corresponde ao seu programa. Contra a proposta que está no seu programa.
O que eu estou a dar nota é uma coisa que era clara. O PSD é que tem zigue-zagueado de forma muito substancial nesta matéria. Ora propondo que só proporia a redução do IVA se houvesse validação de Bruxelas, depois recuando nesta posição da nota de que afinal, bom, se houvesse contrapartidas que compensassem a perda de receita, apresentaria na mesma, depois a fazendo inscrever uma proposta de alteração que afinal não tinha compensação, depois tendo uma posição quando perdeu a votação das medidas que compensavam a perda de receita e afinal, já estou, mas também tenho que abusar um bocadinho de vez em quando, portanto, para reequilibrar. Mas fundamentalmente,
não há aqui ninguém.
Fundamentalmente,
é bastante democrático.
Fundamentalmente, e para concluir, aqui a posição do PSD é que é aquela que se tem revelado mais zigue-zagueando, como eu dizia, e que gerou as maiores perplexidades na 25ª hora. Hoje, último dia de discussão e de votação da especialidade,
é que surge um momento distinto. Aprovou no memorando da Troika a subida do IVA da eletricidade, depois quando passou para a oposição foi a favor da descida do IVA da eletricidade e quando chegou ao governo passou a ser outra vez a favor da manutenção do IVA da eletricidade a 23%. Portanto, o PS também é zigue-zagueante. Não pode acusar os outros de zigue-zagueante.
Acho isso muito injusto, uma coerência.
Para além disso, não é exato por causa da introdução da tarifa social da eletricidade, que foi uma medida do atual governo, do quadro do atual, do qual modelo da legislatura anterior, sim, em colaboração com os partidos à esquerda, e porque também a fase da oposição em que teve lugar o aumento também foi com um quadro de isenções diferente e que não aumentava necessariamente para os 23%, que não era o que estava no memorando de entendimento, não pressupunha a tarifa máxima. A taxa máxima tinha. Não, mas tinha caminho para ficar até.
Imposto ser criado e depois ser suprimido. Oh, pelo amor de Deus, não tenho memória disso.
Sobre a taxa do IRS, por exemplo, olha uma.
Ah, era imposto isso.
Era um imposto.
Sobre a taxa do IRS, não. É um adicional imposto, parece. Um imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares. Mas é uma questão do orçamento, um caos.
Imagine-se
aqui, não há organização.
Não tarda nada até na malta de esquerda.
É um imposto só
contra o aumento dos impostos indiretos. Ontem já comecei a ouvir isso.
Zé Eduardo.
O crédito anterior, abandonado na última legislatura.
Zé Eduardo.
Aquela coisa do...
Eu não acho que, ao contrário, todos para eu acho que ideologicamente os impostos diretos não são todos iguais. Por acaso, eu acho que o da eletricidade, do ponto de vista da esquerda, é indiscutível. Um imposto indireto...
Não é. Do ponto de vista da esquerda, o que ele lixou a tarifa social. E não é. Não é isso. Da esquerda, do ponto de vista da justiça redistributiva, o que ele lixou a tarifa social faz sentido.
Impostos indiretos, por exemplo, em relação a carros, por exemplo, não aplica a mesma regra que impostos indiretos sobre eletricidade, porque não atingem exatamente as mesmas pessoas. Mas
que a eletricidade aumenta o preço de tudo, né?
Por isso mesmo, eu acho que é um dos impostos indiretos mais injustos que existe, porque é esse sim totalmente democrático, na piscina inelástico, ou seja, tu aumentas o preço ou reduzes o preço e o consumo mantém-se, porque no consumo doméstico mantém-se. Segundo sei, do que tenho visto, não há grandes mudanças. Aliás, é que se tem dito que baixar o imposto, baixar o IVA da eletricidade não tem efeitos ambientais. As pessoas não passam a consumir mais eletricidade.
Isso é a maior mentira.
A minha pergunta. Sei Eduardo, há aqui duas questões, eu não sei qual delas é que tu queres falar. E tem aí tomar coisas sobre...
Passaram ao lado várias coisas.
Então fala das que fazes lá. Tu escolheste? Qual é que querias?
As duas?
Mas é que... Então, como ele disse muita coisa sobre o metropolitano, queria falar mais da questão política.
Os zigzags do PSD de que ele falou.
Disso com certeza falarei, até então, porque infelizmente ele esquece, ele só vê, como é que é aquela, o ditado, só vê o agreiro na vista alheia, mas não vê a trave na vista própria, mas isso já o Francisco lembrou. Mas também. Jerónimo. É o meu momento de Jerónimo. Aliás, era do Jerónimo que eu queria começar a falar, justamente. Posso usar a tua primeira pergunta para ele, se não era melhor haver um acordo escrito? É claro que não, é muito mais barato para o PS isto que está a fazer, muito mais barato. O orçamento fica muito mais parecido com o que queria apresentar inicialmente. Esconde ali no princípio da negociação 500 milhões de euros para brincar aqui, ou 1%, que é as lentilhas pelas quais a esquerda toda se vende para aprovar o orçamento. Portanto, devo dizer-te que o teu papel de profeta não foi ouvido por ninguém, ninguém pôs aqui condições sérias, nem estruturantes, nem radicais. Para mudar o orçamento. Não, mas eu não tenho dúvidas que tu não mandas nada, mas desta vez até me dava jeito que mandasses mais. E, portanto, basicamente, politicamente, a esquerda, a quem tu disseste, e eu compreendo, que devia ter sido marcar linhas a sério no primeiro orçamento, vendeu-se por umas centenas pouquinhas de milhões de euros que abalam tão pouco o orçamento que ele se mantém com o superávit. É tão simples quanto isso. Portanto, vamos lá ver. A leitura política do orçamento é... sai mais barato, respondendo à tua pergunta, sai muito mais barato ao PS e mais barato, mais barato no sentido que aqueles que acham que a dívida é um peso, que o superávit é uma coisa boa e que, portanto, apesar de tudo, o PS não é igual aos outros, isso sai-nos, alguma normalidade no PS sai-nos a todos mais barata, mas depois também sai politicamente mais barato ao PS. Mas depois sai politicamente mais barato ao PS, porque ainda faz este número de receber o PCP ao domingo para continuar a picar o bloco que vai até ao fim.
Não pica nada, isto é péssimo para o PCP. O PCP está-se a prestar um mau serviço para ele próprio.
Talvez seja para todos, mas visto de fora fica-lhes bem a todos. Estás a ver? E visto
é mau
fora,
para o PCP. Não consigo compreender esta mesmo grande dificuldade.
O que eu não consigo compreender em relação à estratégia do PCP, do Governo e de todos os outros é, no fundo de tudo, para onde é que nós vamos? O que é que nós queremos? Este orçamento é para o quê? Qual é o objetivo? Quer dizer, como é que se pega de forma tão canestra para ficar tudo contente na fotografia e dizer que deram mais 5 ou 6 euros, não aos pensionistas pobres, mas aos pensionistas que têm pensões baixas, que são coisas diferentes, convinha que as pessoas em casa não se deixassem cair nesse logro. Eu não vejo o que é que há de estrutural, de sistemático, de bom além da, daquela coisinha de isto no fim vai dar uns billboards, uns outdoors, cartazes na rua, dizer, o PCP conseguiu o aumento de pensões, que o complemento solidário dos idosos aqui...
É a mercearia, aquilo que chama a mercearia.
É, é, eu não tenho nada contra a mercearia, meu pai praticava, mas, é, quer dizer, mas aqui no, neste caso, sim, aqui neste caso... Pronto, exato, mas é que essas vossas expressões, essas vossas expressões aristocráticas, eu não perco uma oportunidade de vos recordar esse sentimento de casta esquerdista, faz com que os merceeiros, os sapateiros, os merceeiros e os sapateiros e todos os outros.
Que utiliza a expressão autista no debate político, absurdo.
Concordo que foi um exercício de mercearia. Acho que saiu mais barato, no sentido de barganha. Foi mais um exercício de feira do que propriamente de feira de gado. Feira de gado. Feira de gado. Não, mas é que sabes. O meu paradigma é o que é. O merceiro que eu conheci era um tipo sério. Os tipos da feira são aqueles que passam graxa no burro na véspera do vender, como o Augusto Santos Silva explicava. E, portanto, o PS foi passar graxa ao burro e vendeu muito bem vendido. Vai ter o orçamento aprovado. E sobre o IVA da eletricidade? Duas coisas. Primeiro lugar.
O zig e o zag.
O vosso é tão evidente quanto isso. Agora que estamos a governar, precisamos do dinheirinho, não baixa nada, porque precisamos dele para outras coisas. Quando estávamos na oposição, achávamos-se uma coisa. A tarifa social, assim, se a tarifa social tivesse o alcance que tu imaginas...
É insuficiente, podia ir mais longe. Tudo bem, argumentos válidos e agora dizer que não mudou nada...
Sabes o que é que eu acho que...
A maior mentira é a ideia de que não se pode baixar o IVA por causa do impacto ambiental.
Desculpa, para validar este perfil de alteração é um assunto que os meus amigos concordarão que não é um aspecto incontornável do perspectiva jurídica e da conformidade com o direito da União Europeia.
Três coisas.
Caramba, não, não há um imposto nacional.
O problema do preço da eletricidade é o IVA.
Não tem nada a ver com o
ambiente. Não falem ao mesmo tempo.
Desculpem, então muito rapidamente. O problema do preço da eletricidade essencial não é o IVA. Não é? São muitos outros que deixámos passar ao longo de muitos anos e com os quais nunca mais começamos a lidar. Esse é o principal problema. Segundo lugar, se o argumento é, e é um argumento a que ninguém pode ficar insensível, que vivemos num país tão pobre que um quinto das famílias não consegue pagar o seu aquecimento, a resposta para isso é então, de todos os que o disseram que era esse o objetivo, é estruturar a tarifa social de outra maneira. Em terceiro lugar, e o PSD, passemos rápidos, um partido que tem um líder na primeira entrevista a dizer que o que o distingue do Partido Socialista, a primeira frase, a primeira linha, é que o PS quer o crescimento por via do consumo e eu quero o crescimento por via das exportações. O IVA que devia baixar e a eletricidade que devia baixar era a do custo de contexto da produção. E, de facto, vir dizer que uma medida que nós estimamos, queremos, a segunda coisa que o líder do PSD disse na primeira entrevista que deu, e eu gostava que as coisas tivessem sido diferentes, foi: nós só vamos poder baixar a carga fiscal à medida que crescermos. Ora, perante uma coisa que custa 800 milhões de euros, ao logo perguntar ao PSD se a primeira opção para gastar 800 milhões de euros é baixar o IVA da eletricidade no consumo dos particulares ou se era criar outras condições para fazer do crescimento da economia a redistribuição que nós propomos. Essa é a primeira. E a segunda é dizer, bom, se assim é, então, de facto, tínhamos que oferecer alguma compensação que fosse real. E nós fizemos uma proposta para meio ano e para compensar menos de meio ano.
Um trimestre.
E então,
assim, é meio ano, um trimestre.
Isso acho que vocês estão a exagerar um bocadinho. Nas contas, se forem 750, era para meio ano. Mas eram propostas.
Não, mas então, digo,
que retomaram. Eram propostas que retomaram enfim, de condições quase impossíveis, o que talvez não faça a proposta tão séria no sentido jurídico como ela devia ser, não é? E depois tem o problema de... Então, em 2020?
Em 2021.
E um, exatamente.
Então, já, o ano PS, seguinte. O PS já perguntou isso.
E no ano seguinte. Como PS é que fazíamos o ano seguinte? E o PSD não soube dar resposta a essas duas coisas e, portanto, eu receio que tenha aparecido ao eleitorado do PSD que ganhámos outra vez notoriedade sem ganhar credibilidade, porque estivemos um bocadinho, como no tema dos professores.
Tiveste um... Tens imenso tempo.
Imagino, tipo, imagino.
Uma coisa com 2 minutos, nem sei como é que vais conseguir preencher.
Mais IVA.
Mais IVA.
Mais IVA. De 23.
Não digas mais IVA, porque ele é fiscalista, ele arranja a maneira disto ser.
Não, nem sequer
para 10 minutos.
Não, isto para mim é. Isto não é o meu day job, portanto nem sequer vou falar disso.
Não vais falar?
Não, a minha questão. Eu acho que a minha questão.
Não trazes trabalho para aqui.
Não trabalho, não misturo trabalho com prazer. Não misturo trabalho com prazer.
Conhaque é conhaque.
Eu acho que a questão mais interessante aqui é a questão política, não necessariamente tal como vocês enquadraram, mas a relação que há atualmente entre o Governo e o Parlamento. Entre a instituição Governo e a instituição Parlamento. Em 2015 nós tivemos aquilo
que... Tem a ver com aquilo que nós falávamos.
Tem a ver com isso, mas eu gostava de fazer um enquadramento talvez diferente, ou se quiseres mais amplo, mais sistémico, porque é verdade que em 2015 nós tivemos a tal mudança de paradigma, que é, pá, além de ser uma expressão horrível, enfim...
Devia pagar
imposto agravado. Só que essa mudança de paradigma que nos aproximou, de facto, das democracias parlamentares mais avançadas, nós estamos sempre a falar das democracias do norte da Europa, mas essas democracias em que o Parlamento, o que sai das eleições mais fragmentado, dá lugar a maiorias que são sempre diferentes, ou tendencialmente diferentes, dão, de facto, lugar a maiorias.
E a maioria estáveis.
Ou seja,
estáveis
ou um governo,
legislatura.
Ou um governo, ou acordos de incidência parlamentar. Porquê? Porque, apesar das democracias, o Parlamento ser a base...
Que era o que havia nas eleições anteriores, mesmo não participar do governo.
Que, apesar do Parlamento ser, de facto, a base das democracias ditas parlamentares, o governo tem um poder muito grande de iniciativa. Por exemplo, em matérias como o orçamento. O poder de iniciativa, do governo, de reserva, eu não quero alongar muito, mas repara como nós, no verão, grande parte do verão e do outono, estivemos a discutir o Parlamento Britânico por causa do Brexit. E a grande questão era que o Parlamento estava bloqueado. Porquê? Porque a maioria no Parlamento não deixava o governo governar como queria, o próprio Tribunal, quando teve uma intervenção, o Tribunal Supremo, teve uma intervenção que lateralmente significou que o governo nem sequer se podia demitir. Porque o Parlamento não deixava. E, portanto, a questão de o governo ter iniciativa e poder governar é importante. O que nós temos nesta legislatura é um governo apoiado por um único partido minoritário no Parlamento, que não tem, o governo não é nem minoritário, nem sequer tem acordos no Parlamento. E, portanto, o que temos...
É isto que nós falamos.
Sim, e portanto... E verdadeiramente, como é que nós chegamos? É que a força motriz, a força política motriz... até agora, desta legislatura, é o cinismo e o bluff dos partidos. Porque isto que aconteceu com a linha de metro é pura e simplesmente o Bloco de Esquerda e o PC a quererem votar contra, achando que o PSD nunca ia votar contra também.
É enganaste, porque aqui no metro o Bloco de Esquerda vai meramente atrás. É PCP, PAN e PSD, certo?
Mas é matéria que já veio de uns
anos. Já, mas foi atrás. Aí o Bloco não teve... Ao contrário do IVA, o Bloco aí não teve grande papel.
Aqui é aprovada a proposta do PAN.
Mas o que eu estou a dizer é que a interpretação, a minha interpretação é que quer o PAN, quer o PC, quer depois o Bloco vai atrás, estava à espera que o PSD ia resolver o problema. E o PSD disse que não.
E, portanto, não, de facto, aqui discordo muito, tem uma razão, porque isto já tinha sido aprovado com esta maioria não legislatura.
Repare também nisto, O que nós temos visto neste processo do orçamento, tem 1000 e tal propostas de alteração. Isto, o orçamento, em questões essenciais, vai ser muito diferente do que aquilo que foi a iniciativa.
Isto tem a ver, mais uma vez, com o facto de não ter havido um acordo inicial.
É isso que estou a dizer.
O orçamento passou.
Mesmo do ponto de vista de uma democracia parlamentar, é um absurdo isto. Ou seja, o governo é mais um fantoche do Parlamento do que em matérias essenciais, como o orçamento não tem reserva de iniciativa, não tem iniciativa.
Nós regressamos daqui a pouco para falar de uma coisa muitíssimo mais interessante e divertida, Abel Matos Santos. Não sei se sabem quem é. Regressamos já.
A política deles mantém-se.
Já é tempo de se falar um bocado de política, de haver debate político no Parlamento.
Não deixar passar nada em branco.
Este debate é claramente marcado por uma expectativa, que é a expectativa em relação aos 3 novos partidos.
A Semana do Governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino. Bloco Central. Com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. Moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Boa noite, e regressamos para falar de Abel Matos Santos. Francisco Mendes da Silva.
Eu não me lembro do Abel Pereira da Silva.
Pois, mas pois deve haver.
Deixa-me também se faz vinho.
Deixa-me só... Eu não sei muito bem para onde é que é de começar, mas... Qual é a coisa mais grave? Abel Matos Santos ter ido para a Comissão Executiva só ficou surpreendido. Eu não acredito que alguém no CDS não imaginasse. As posições políticas do Abel Matos Santos são conhecidas há bastante tempo. Ter sido convidado, 2. Ter sido defendido, 3. 3 dias depois, tudo virar ao contrário e ele ir-se embora. Não é... Em quanto, passou uma semana do Congresso ou 15 dias?
Agora, uma semana.
Uma semana do Congresso. Não é demasiado cedo para isto tudo?
Pode ser melhor, às vezes.
Pois, às vezes é melhor.
Sim, objetivamente é, mas não me surpreende. Eu respondo a isso fazendo este périplo. Antes de mais, esta ideia de que também muita gente no CDS propalou, que é agora que o Abel Matos Santos foi eleito para a Comissão Executiva, para a Comissão Executiva do CDS, que é o órgão núcleo duro da presidência, foram-se fazer escavações arqueológicas para encontrar podres. Não é verdade.
Usavas, mesmo que fosse...
Deixa-me dizer.
Uma das razões que deves ter cuidado a escolher pessoas, é exatamente porque sabes que elas podem ser usadas contra um partido. Faz parte das regras do jogo.
Não, mas é que a ideia é que é uma acusação à oposição interna do CDS. Muita gente no CDS conhece as opiniões do Abel Matos Santos, expressas na sua página de Facebook, que muitos de nós seguem há muitos anos, porque é um colega nosso de partido, e mesmo quem não o conhece pessoalmente, ou enquanto não o conheciam pessoalmente, muita gente foi sendo amiga de Facebook do Abel Matos Santos. E as posições dele eram conhecidas, eram trocadas, eram enviadas em screenshots, eram enviadas em links, eram alvo de crítica ou chacota ligeira. Eu devo lembrar que...
Chacota noutra... ligeira no CDS, olha...
Vá, deixa-me... Apesar de tudo, para mim o assunto é sério. E estamos a falar de posições como, por exemplo, deixa-me escalpelizar algumas das que surgiram. Que já eram minhas conhecidas genericamente. Esta do antissemitismo é um post em que Abel Matos Santos chama a agiota dos judeus a artistas dos amentos. A acusação que ele faz não é de agiotagem, é de que Aristides Sousa Mendes recebia dinheiro para deixar passar os judeus. Isso não é agiotagem. A agiotagem é emprestar dinheiro, a juros usurários, seja o que for. Ele utiliza a palavra agiota porque é que tem a ressonância da antissemita. No mesmo post, no final, diz uma frase que eu acho que não foi sublinhada o suficiente, e eu olhando para o post, acho que ainda
é mais grave,
que é: ainda bem que nem todos os judeus são assim falsos. Ou seja, para ele, a maior parte dos judeus, ou os judeus são por regra falsos. E tens, neste post, tens as duas principais acusações de catálogo do antissemitismo, que é: os judeus são todos mentirosos e são venais e agitadores.
Falta serem bolcheviques, falta essa portanto, que costumava também aparecer.
Eu não sei se o Abel Matos Santos é antissemita ou não, nem quer entrar por aí. Aquele post é objetivamente antissemita, isso não é, eu sou o Woody Allen, peço imensa desculpa. Claro que Depois, sobre o Salazar, eu acho que é possível dizer coisas razoáveis e razoavelmente positivas sobre o Salazar e sobre o seu período histórico e etc. Mas o que o Abel Matos Santos não faz não é isso. Não, certo, mas tu podes ter. Quer dizer, podes ler o Filipe Ribeiro de Menezes e ter uma análise sobre o salazarismo. Não é isso que eu estou a dizer. Mas
análise objetiva.
Isso é uma análise objetiva. E tu podes dizer naquele momento.
Gostava de tentar dizer. Acho que
não, o que eu estou a dizer é o que eu vou dizer agora, se me deixares dizer. Uma coisa é isso, outra coisa é coisas que o Abel Matos Santos dizia frequentemente, há 2 ou 3 anos, são os pontos que apareceram, que é: não é que o Salazar tinha sido bom, é que era preciso um Salazar agora. É preciso um novo 28 de maio, ele diz agora. E, portanto, isto não foi desenterrado agora, nós conhecíamos, e é por isso, repara, e não é mais do que isso. Abel Matos Santos, aliás, contra a tradição do CDS e contra a maioria dos militantes e dirigentes do CDS nas últimas décadas, também é favorável, mostrou-se, mostra-se permanentemente favorável à nova direita antiliberal da Europa, tecelou-as a Marine Le Pen, a Orbán, essas figuras. Essas figuras. Tens que me deixar de dizer mais qualquer coisa. E é por isso. É por isso. Eu sou um crítico dele e tenho entrado em polémicas públicas com o Abel Matos Santos. E sou sempre vilipendiado por boa parte do CDS, com uma direita que interessa à esquerda, a direita envergonhada, a direita que não tem coragem, a direita que vive encrustada em programas televisivos com amigos de esquerda, etc. Eu tenho recebido essas coisas. E é por isso, repara, eu não acho que o Francisco Rodrigues dos Santos pense como Abel Matos Santos. Tenho certeza que é muito mais moderado e liberal do que o Abel Matos Santos. Só que criou uma imagem, ao longo da sua carreira, designadamente na Juventude Popular, de que era aquela direita sem vergonha, que atraiu muita gente de algumas franjas do CDS, que depois... Ele teve que juntar, para ser eleito, à base de apoio muito assente na Juventude Popular, e agora tem-os lá dentro. Esta é, de facto, para quem conhece o CDS, e eu julgo que conheço o CDS bem, a direção mais antiliberal dos últimos 20 anos no CDS.
Eu arrisco-me a dizer...
Não sei, de sempre, não sei
porque... Talvez o Manuel Monteiro, mas mesmo o Manuel Monteiro, porque era outro tempo. Era outro tempo.
E mesmo o Manuel Monteiro havia muitos liberais, com ele. E, portanto, eu acho que, para Francisco Rodrigues Santos, pode ter sido uma surpresa, mas eu acho que se ele tivesse estado mais atento, e se continuar a estar mais atento, vê que o Abel Matos Santos não é o único dos profundamente antiliberais que foram promovidos à direção do CDS. E não é eu há 15 dias estava aqui a dizer, eu disse-vos, que eu, quando eu disse isto, se calhar foi um pouco dramático demais, mas quando disse que a minha preocupação era com o CDS, não era com que eu estava preocupado com o CDS, é porque sim, eu previa que algumas pessoas, durante o Congresso, as pessoas foram todas caindo para o lado do Francisco. Sobre a direção. A reação é uma reação de profunda inexperiência. E nem tem a ver com a idade do Francisco, porque ele tem lá outras pessoas que são mais experientes do que ele. Mas repara, há um primeiro momento, na noite em que sai aquela notícia, há logo um pronunciamento da direção.
E do Silvio Servan,
não? Não, do Lobo d'Ávila.
Lobo d'Ávila, sim.
Do Filipe. Que obviamente não terá lido o que estava em causa. E diz uma coisa como, bem, estas posições do Abel Matos Santos são conhecidas do partido. Eu só posso crer que o Filipe, cujas credenciais democráticas e liberais, pelas quais eu ponho a mão no fogo, até porque sou amigo dele, não leu aquilo que estava a comentar. Mas depois, passado dois dias, a Comissão Executiva faz um comunicado a acusar a oposição interna, a acusar os jornais, a dizer que foram repristinar declarações, como se as declarações não tivessem valor por si próprio, e que foram retiradas do contexto, quando toda a gente percebeu que não foram retiradas de contexto nenhum, o contexto é aquele, para depois acabar ontem a sugerir, imagino que tenha sido sugerida, a admissão de Abel Matos Santos. E entretanto tenho muita pena, deixa-me só dizer isto mesmo para acabar, e tenho muita pena que muita gente que devia saber melhor do que estava a falar, como José Ribeiro e Castro, como o Filipe Lobo d'Ávila, como muita gente, aliás, meus amigos, que andaram a defender o Abel Matos Santos durante esta semana e a atacar a oposição do CDS, como se as questões problemáticas tivessem vindo do lado da oposição, e agora gostava de saber o que é que comentário que têm a fazer agora. Porque, entretanto, ao mesmo tempo, quer dizer, dizem que não há problema nenhum, mas vão pedir desculpa à Comissão, à Comunidade Israelita de Lisboa. Uhum. Quer dizer, foi de facto, eu espero que isto tenha sido um início mau e que agora as coisas entrem nos eixos.
Pedro Delgado Alves. Há uma nota que é engraçada. Pediram desculpa à comunidade judaica, mas não pediram desculpa, por exemplo, às vítimas da PIDE. Já agora, tendo em conta que ele disse que a PIDE era uma das melhores polícias do mundo.
Se calhar, do ponto de vista de eficácia, não sei. Pois! Sempre consegue
ver um lado
positivo. Do ponto de vista de eficácia.
E há uma coisa que diz a pessoas que estão vivas, que foram torturadas.
É ótimo, é agradabilíssimo. A pessoa que torturou é extremamente eficaz e nós estamos satisfeitos com esse desfecho.
Por acaso, eu acho que não é mesmo um pormenor. O comunicado do CDS não é assim. Mas não é mesmo um pormenor.
Há escaladas de inaceitabilidade naquilo que foi.
Há uma hierarquização do que... É que a comunidade israelita, a comunidade judaica... respondeu e não houve...
Eu agrada-me bastante, evidentemente, que o antissemitismo seja uma coisa inaceitável à direita. Agrada-me, não estou a ser irónico, estou a falar a sério. desagrada-me que isso tenha uma espécie de estatuto de excepcionalidade em relação ao resto.
Estás a fazer uma interpretação contrária. Eu acho que, infelizmente, não mereceu o mesmo grau de repúdio que deveria merecer.
O Holocausto do que sobre o Holodomor, que estás a ver.
Não, mas é que...
As coisas são o que são.
Lamento, nós temos... Não são, e vivemos em Portugal. E a história da PIDE é recente, foi em Portugal, é aqui, e tem vítimas que ouviram e leram o que ele escreveu e disse, e que foram torturadas, elas próprias. Não foram sequer coisas antigas, foram elas próprias que foram torturadas.
O espiritismo também existe, está aqui, claro, tem vítimas. Tu,
opa, não precisas de fazer esse número comigo. Estou a dizer que...
Não é o número, estou só a dar nota.
Está bem, mas eles pediram desculpa por uma coisa e não pediram por outra, portanto é isso que eu estou a dizer.
Desde o início.
Agora, sobre esta questão. Isto há uma coisa que parece evidente, é que... Isto explica porque é que o CDS, ao contrário do que julgava, não pode ser o Chega. É porque se tivesse sido André Ventura a dizer isto, a ser escrito, alguém mostrado assim indignado e viria ao Moraes Charmente explicar que no fundo o Chega é igual ao Bloco de Esquerda, não tem importância nenhuma. Eu acho que a direita também vai pagar o preço de muita gente estar a relativizar, a relativizar a extrema-direita, vai pagá-lo. Trazendo estas pessoas começarem a sair todas da toca, mas no CDS isso não é possível. Que era uma coisa que se tentou explicar, mesmo que toda a direção do CDS quisesse, porque o CDS, ao contrário do Chega, tem uma história.
Tem
uma tradição e tem uma respeitabilidade a defender coisa que o Chega não tem.
Para além do Chega, muito provavelmente, nós já vimos um modus operandi. Já vimos um modus operandi que constrói. Já vimos um modus operandi do Chega que constrói isto na base de. Ah, eram umas declarações, não era para ser levado a sério. Era uma imagem, era simbólico, era uma metáfora, não era para ser entendido. E de facto, a reação final demonstra uma coisa. Houve um clamor no CDS, e isso é extraordinariamente positivo, porque demonstra que no CDS, que é um partido fundador da democracia, há repúdio objetivo e imediato em relação a estas declarações. A direção demorou a perceber isso, isso é que talvez seja um fator problemático, mas que perceba agora qual é a base dos militantes que tem e do eleitorado que tem, e talvez entenda que mesmo que se tenha, não quero usar a expressão radicalizada, mas mesmo que tenha virado mais à direita e se tenha tornado mais conservador, há uma matriz desse conservadorismo do CDS que é democrática e que corresponde a um partido construtor da democracia. E, portanto, se estão a achar que me fazer concorrência ao Sr. Ventura fazendo o mesmo discurso,
será sempre uma
versão atabalhoada que não vai captar os eleitores do Ventura,
vai acabar a
perder os eleitores, que são aqueles que correspondem à matriz democrata-cristã, conservadora-liberal que o CDS sempre teve.
Mas o Armando Santos até disse recentemente que o Chega é basicamente um partido amigo do CDS com quem temos que nos entender.
Não foi o único, não foi só no CDS.
Não. Está bem, mas é o próprio que estamos a falar.
Não te vou fazer nenhuma pergunta, tens muito pouco tempo. Pega para onde quiseres.
Não, com muito pouco tempo quero dizer que assim, lá está... Eu não sou tão otimista, acrescentando qualquer coisa ao que foi dito. É evidente que partilho convosco esta alegria por no CDS uma coisa destas ainda não ser possível. É bom sinal que haja uma série de gente... Vamos lá ver. O CDS era, nos partidos institucionais, a direita da política. E na direita da política também haveria alguns no PSD. Nem toda a gente é capaz do distanciamento e do enquadramento devido em relação ao salazarismo. E há alguns abeismados santos. E eles existem, não é? Volto ao que dizíamos de antes. Os partidos tradicionais não lhes costumavam dar expressão política, felizmente. O CDS ia por esse caminho e teve que o arrepiar. Parece-me isso bom.
Teve.
Isso parece-me bom. Agora... Eu não me parece o que é que sobra... Não estou bem a ver o que é que sobra esta direção do CDS. Esse é que é o meu problema.
Tiveram o primeiro teste como a estratégia não funciona.
Tens o primeiro teste como a estratégia não funciona, mas esta era a estratégia. Isto era o apelar a um certo marialvismo ideológico de direita que tinha aquela linha ténue entre a direita, que não precisa ter vergonha, ninguém precisa ter vergonha de ter direita, mas ser desavergonhado é ser desavergonhado em qualquer circunstância. O que me parece é que o CDS, no fim destes primeiros 15 dias em que tentou ver o inimigo por dentro, ficou sem projeto de que saiu do Congresso.
Mas espero que tenha percebido que o CDS não foi por isso que nasceu.
Talvez. É com esta palavra de esperança, como a do judeu errante. Dois terços da terra são mar e o barco à deriva acaba sempre por encalhar, que terminamos a discussão sobre o CDS, coisa não é, Daniel?
Foi bonito, eu quase me apetece não dizer nada, para não estragar.
Mas não consegues.
O judeu errante.
Tu próprio és o judeu errante.
Tenho que dizer qualquer coisa aos ouvintes da TSF, para dizer que a terceira parte, em que falaremos das primárias e do discurso à nação de Trump, das primárias democráticas, regressa, será só para quem veja no canal Q, ou possa ouvir depois no podcast. Portanto, para os ouvintes da TSF, acaba aqui, pode sempre seguir uma destas duas hipóteses. Nós regressamos já.
Os sítios precisam de Estado e os Estados precisam de sítio.
Num mundo em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo.
Estamos mais livres ou mais sitiados?
Quanto mais sitiados, mais livres.
O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast. Em tsf.pt.
Boa noite. E nós regressamos e temos para estes 20 minutos... nos Estados Unidos, vários temas que vamos ver como é que conseguimos organizar. Temos, por um lado, as primárias no Iowa, em que, à hora que gravamos, não é claro quem ficará em primeiro, mas estão muito, vamos pôr assim, estão empatados na prática. O Bernie Sanders, e eu, deixa-me lá ver se consigo dizer bem o nome dele, Peter Buttigieg, que estão empatados.
Imagina as pessoas para... Pede às pessoas para imaginarem a tradução da fonética.
Exatamente. Eu não vou... É um
rap no circo.
A Warren está... A Elizabeth Warren está em terceiro...
Aproximadamente eles estão entre 26 e 25. Cada um, 26, e ela 25. Já aparece uns 20.
Ela já aparece abaixo dos 20.
20, 19.
E depois, bastante abaixo, o
Biden. 13, 14.
13, 14.
É esta hora.
É esta hora, claro. Bem, uma coisa que é clara é... Naqueles que a gente sabia que estavam em jogo, Bernie Sanders destaca-se de Elizabeth Warren, também já era previsível, as sondagens já indicavam isso há algum tempo, e Biden corre-lhe bastante mal esta estreia, veremos se isso depois terá continuidade, ou se Peter, que é como ele, como tem o nome difícil de dizer, o próprio escolheu na campanha.
Mayor Pete.
Peter.
Mayor Pete.
Pete, exatamente. Se ele é um epifenómeno desta estreia e se vai confirmar ou não se vai confirmar, se Biden vai recuperar.
Um epifenómeno ou uma epifania.
Ou uma epifania, exatamente. Ou será um epifenómeno ou uma epifania, exatamente. Parece-me evidente que o outro, ou parece-me evidente, ou se calhar é um desejo meu, mas acho que é evidente, não. Ou seja, que...
Larry David.
Não, que haverá Bernie Sanders e contra ou... Buttigieg ou
Warren,
Biden. Warren parece-me altamente improvável, segundo dizem todas as sondagens.
Mas apesar de tudo ter o terceiro sólido e nas sondagens para New Hampshire não está mal posicionada. Portanto, joga em casa, porque também é...
Ela também joga em casa na mesma região, sendo que o Bernie Sanders tem aparecido muito destacado nas sondagens no New Hampshire. Pronto, isto é as primárias e que se juntam a uma outra coisa que eu acho bastante interessante no debate, que é o balbúrdia completa que foi aquela votação por causa de uma aplicação, que foi a imagem que eu usei na introdução, ou seja, um método de votação do século XIX para ser simpático.
Rigor, é do século XVIII.
É do século XVIII e percebe-se que é do século XVIII e não do século XIX, com uma aplicação do século XXI e, portanto, juntou os defeitos, basicamente, de todos os períodos históricos, em vez de
votar. Defendias, portanto, era uma aplicação do século XVIII e um método de votação do século XXI.
Defendia o que li num bom texto do New York Times. O New York Times, havia alguém que dizia, e que tal juntarmos tudo do século XX e votamos ou com urna ou com aquela coisinha que eles têm que...
Ah, corre tão bem,
que
não
também
é?
Corre
é
assim,
alguém vai dizer, lembra-se do que a gente fazia? Porquê que a Flórida há uns anos? Porquê que usam estas modernistas?
Há uma coisa que me comove em alguns destes atos, não só nos Estados Unidos, noutros países, que é perceber. Nós há coisas em que somos um povo com muito bom senso, em que faz as coisas de uma forma simples, normal, e não nos pomos a inventar excessivamente. Isto é o segundo tema. Terceiro.
Parece que eles não ficaram com o
terceiro tema. Tu vais escolher como é que embrulhas isto. Terceiro tema, o discurso à nação do Trump. com aquele episódio, quer dele não cumprimentar a Nancy Pelosi, quer a Pelosi ter rasgado o discurso dele no fim, portanto uma coisa também um bocadinho triste, e ainda o impeachment, que parece que há novidades. Nós estamos a gravar.
Mas temos acesso, mas deixam-nos contactar o exterior.
Deixam-nos contactar no exterior.
Que aparentemente Mitt Romney anunciou que vai votar pelo impeachment.
Vai votar no exterior. Não se vê, está daquele lado.
É rádio amador, temos muito respeito.
Rádio amador, isto é super sofisticado, é bom.
Mas agora não temos muito tempo e, portanto, em vez de explicares isso, para onde é que queres ir aqui? Escolhe.
Pelas partes em que acho que estás errado. A primeira é que eu acho que tu estás a Deixa-me começar pelo essencial e depois lá. O que se passou com a aplicação, não sei, mas acho que no fim a malta vai continuar a conseguir lá, nem que liga ao Rui Pinto, vai conseguir saber.
Nós conhecemos a história da Flórida e
o Rui Pinto no fim manda um disco e explica quem é que votou em quem, desencripta isso e fica tudo
perfeito. Alguém já meio tecnológico.
Acho que ele já contou os votos.
E não quero mesmo ser chato, mas recordem, nós não falávamos deste assunto, mas houve uma suspeita fundamental de fraude eleitoral através de hacking na eleição recente na Guiné-Bissau. Portanto, assunto que está a ser esclarecido. Portanto, um dia pode ser interessante falarmos de voto eletrónico. Podemos falar de voto eletrónico, mas eu também contra.
Mas podia ser Nova Gales do Sul, funciona civilizadamente e toda a gente está contente e levou mais gente a votar. Mas isto não é nada.
Mas tem redundância com o papelinho. Mas sim, não era. Indisciplinado fui eu, peço.
Vou dizer, primeira coisa, em relação às primárias, eu acho que isto ainda é tudo milho para pardais. Mas vou dizer o que é que quer dizer para depois explicar. Acho que ainda é tudo milho para pardais. Acho que o verdadeiro challenger de Trump vai ser Michael Bloomberg. Ninguém gasta $1,000 milhões num sistema qual o americano para os deitar fora. Ninguém faz aquele anúncio que fez no intervalo do Super Bowl da campanha negativa do Trump, que é o tempo de publicidade mais caro de sempre. Ninguém anda a fazer isto para aquecer nem para outro concorrente. E, portanto, eu acho que o candidato sério que vai emergir... Pois... Mas eu acho que vai ser, inevitável e que isso tem uma explicação profunda, que é a de que o Trump não é fazedor de coisa nenhuma, o Trump não é causa de consequência nenhuma, o Trump é uma consequência do esbulhar da vitória na Guerra Fria que a América teve há 3 décadas atrás e daquilo que nós já dissemos 20 vezes. O Trump limitou-se a aproveitar o ar do tempo e o descontentamento das pessoas que acharam que o progresso era infinito e que tinham garantido por estarem. As pessoas saíram da Guerra Fria, não sei, os nossos telespectadores mais novos não têm nenhuma memória disto, mas saiu-se da Guerra Fria com uma sensação de vitória num momento que deixou uma boa parte...
Eu agora ia fazer auto-humor e dizer fala por ti, mas tá, seria auto-humor.
Mas seria auto-humor porque, de facto, quer dizer, a sensação prevalecente, quando tens a Reagan e o Thatcher e todos os outros no poder ao mesmo tempo, cai o muro, é a sensação, nós tínhamos razão, era deste lado que estava da liberdade, foi deste lado que não passámos fome, foi deste lado que garantimos um modelo que vai garantir o sucesso, o progresso e tudo isso. E, portanto, o Trump é só uma causa do falhanço de vários presidentes americanos, dos vossos queridos Clinton e Obama e outros querido, que tais, e outros que tais, que basicamente mudaram zero, quer dizer, não encontraram um modelo de crescimento que combatesse a desigualdade, não afirmaram nenhuma hegemonia efetiva dos Estados Unidos como se fazia no passado e, portanto, o que Trump encontra é uma América profundamente dividida, já falámos disso várias vezes, com os deserdados da globalização a acharem que a globalização tinha sido feita para eles e não foi. Foi para uma minoria de americanos e para uma minoria da elite mundial, porque sem nenhum antídoto, que é evidentemente que nós não podemos desperdiçar a vitória da Guerra Fria, mas como dizia lá o assessor do Gorbachev, nós vamos fazer a pior coisa que se pode fazer a alguém, que é deixar-vos sem inimigo. E ao deixar-vos sem inimigo, vocês vão cometer vários erros como nós cometemos. O capitalismo continua a ser o único modelo que garante a democracia, a liberdade e o respeito de uns pelos outros, mas tem muita coisa que na América à frente todas as, e que nem sempre consegue garantir, e que tem um conjunto de coisas que na América,
mesmo sendo
o capitalismo, nem ele consegue garantir. E, portanto, houve um conjunto de coisas na América que correram mal, e é por isso que nós, se tentássemos ter o Bernie Sanders, é o candidato que não tem hipótese nenhuma.
É uma coisa diferente.
Porque a adversarialidade com o que é o espírito da América, quer nos que acriticamente votam no Trump por sentirem deserdados sem pensar em grande coisa, quer nos que precisam de uma alternativa, o Bernie Sanders é o que dá a resposta mais anti-americana. E, portanto, se verdadeiramente queres derrotar Trump, não podias ter um pior, no sentido tradicional, não podias ter um pior candidato que o Bernie Sanders, e é por isso que, provavelmente, quando chegar à altura de gastar os US$1.000 milhões, tu vais ter o Bloomberg como candidato contra Trump, e eu acho que ele é o único com hipótese, mas não acho que nenhum verdadeiramente tenha hipótese. Porque o que se passou no discurso do Estado da União e o que tem que estar a passar no impeachment é esta nova América, a quem um conjunto de valores que antes seriam sagrados, como o respeito pelos limites dos poderes, vamos lá ver, esta ideia de que o Presidente... Esta ideia de que o Presidente é um monarca, que pode fazer o que lhe apetece, não começou com o Trump. Começou com vários outros antes. Começou com Bill Clinton mais que todos, nesta era do pós-Guerra Fria. E, portanto, se tu hoje tens uma América que se borrifa nos valores da limitação de poderes, é porque durante três décadas construístes cada vez mais a ideia de que o Presidente era um monarca.
Não é comparável o grau de desplante e de ausência de respeito perante o Congresso.
Nem o Trump,
de colocação fora e acima das instâncias judiciais e tudo. É tudo
novo. Tem a inteligência para ter criado isto. Aproveitam apenas e só o ar dos tempos.
O Francisco, tempos, tu agrada-te, não sei se queres falar mais das primárias democráticas, agrada-te que apareça um challenger, por exemplo, de Bernie Sanders como Peter Buttigieg? Já consegui dizer
a Madina. Vale a pena.
Eu consegui passar a dizer à Madina Jade quando ele já deixou de ter importância.
Diz três vezes
filho. Achas que é... Agrada-te esta ideia, mesmo não haver nenhum sinal de... Se isto é mesmo, como dizia o Pedro, um epifenómeno ou uma epifania, ou um Bloomberg, por exemplo, agradar-te, imagino que o Bernie Sanders não é o que te...
Entre o Bernie Sanders e o Donald Trump, que venha o Michael Bloomberg, ou mesmo
o... Mas tu achas que tu não pões o Bernie Sanders e o Donald Trump no mesmo...
Não
te vou fazer esta pergunta, prefiro acho que não ouvir a resposta. Podes responder como quiseres, mas agora deixa-me só fazer-te esta pergunta. Eu, por exemplo, o Bloomberg...
Estou a dizer, entre os três...
Sim. Imagino que entre os três... Mas não te incomoda a ideia, do ponto de vista da mensagem que passa, que para vencer um milionário tens que ter outro milionário? Isto não é, do ponto de vista de uma democracia, um péssimo sinal... O pior sinal possível, quer dizer...
É melhor que PC chinês.
Não, tu tens direito... Não, eu disse para uma democracia, não se aplica à China.
Onde tu vês o problema é que onde tu vês um milionário...
É um milionário. Consegue pagar, como ele próprio disse, consegue pagar uma campanha
milionária. Também o Warren consegue, mas é com dinheiro de privados, pronto. A única diferença é que o Michael Bloomberg tem o seu.
Não, olha, a diferença é... Uma das razões porque eu gosto do Bernie Sanders é que a diferença é que o Bernie Sanders não é com o do milionário, nem é com a dele, é com aquilo que deve ser, que é dos eleitores.
Deixa-me falar.
O que estás a dizer é que toda a gente dança com quem os levou ao baile. O problema é que o Sanders não chega ao baile.
Não sei, neste momento ainda é o que está mais bem colocado.
Hás de fazer a justiça de achar que eu não olho para o Michael Bloomberg como o candidato bom por ser milionário.
Mas é por isso que ele é bom.
Ele não é bom?
É por isso que ele é bom.
Ah, que é bom.
Tem dinheiro e é visto como um vitorioso nos Estados Unidos, porque é milionário e isto passa a pior mensagem possível.
Mas para além disso é uma pessoa...
Não seria milionário a chegar à presidência dos Estados Unidos, não seria.
Se eu queria dizer qualquer coisa...
Pá, diz.
Mas para além disso é uma... Enfim, mas eu não queria falar muito dele, porque...
Está bem, não, fala do...
Mas quer dizer, mas eu não... Mas pô...
Até porque não temos...
Mas a mim interessa. Esta, para mim, foi uma surpresa. Não sei se calhar para o estar distraído, mas este surgimento do Mayor Pete Buttigieg, acho que é assim que se diz, estou a tentar aperfeiçoar.
Vamos chamar-lhe Pete, pronto.
Repara, porque é de facto o exato oposto daquilo que está em cima da mesa, em termos de temperamento, de posicionamento, de armas. Estamos a falar de uma pessoa de 38 anos, que é mayor de uma pequena cidade... do estado pequeno, do Indiana, homossexual assumido, casado com um homem, é veterano de guerra, ofereceu-se para ir para o alistou-se e foi para o teve no Afeganistão, trabalhou na McKinsey, ou seja, tem uma vida já com apesar de ter só 38 anos, tem uma vida super rica, que apela a vários eleitorados, uns mais à direita, outros mais à esquerda. E o que me parece, a única justificação que eu consigo encontrar para ele ter tido este surgimento é de que as pessoas, há muita gente que quer o exato oposto de Trump no Partido Democrata, mas para quem o exato oposto de Trump não é a pessoa que seja politicamente, substantivamente o oposto.
É também.
Não é só isso, não é só isso. Porque quando veem Trump, Nancy Pelosi, e Warren e Sanders, veem a mesma cultura política tóxica, corrosiva, divisionista. Deixa-me dizer isto. Eu estou a ver, entretanto, fui-me inteirar muito do discurso de Pete Buttigieg. Onde eu insisto muito é em coisas como: eu não vou falar de Donald Trump. Eu vou falar, essencialmente, dos problemas dos americanos. Para os americanos, não vão estar obcecados em falar de Donald Trump. Mas não estou a dizer que isso seja bom ou mau. O que estou a dizer é a minha interpretação das pessoas que foram votar nele. É porque há muita gente que... Aquilo que rejeita em Trump é também o ambiente que está farto. E quando vê, por exemplo, e ainda ao discurso e ao fim do discurso do Estado da União, quando vê Trump a não cumprimentar e ela a fazer uma coisa que também é absurda, a rasgar, ou seja, a ter uma atitude também ela ostensiva de ódio, a rasgar o discurso, há muita gente que eu acredito que vê ali a mesma coisa. Claro. Vê a mesma coisa.
Porque Bernie Sanders, aliás, é um tipo que fez, quer esta campanha, quer a outra, a falar do seu programa, tá bem, o tempo todo.
Mas eu não estou a justificar porque é que as pessoas não votaram em Bernie Sanders, porque isso também vai à frente.
Não foi, nem devem ser os mesmos eleitores.
Eles olham para ali, para um centrista moderado, folhinhas mansas, uma coisa completamente fora de moda, e se calhar estão com saudades desse tipo de político.
Há ali uma dimensão obâmica, se quisermos. Não é o discurso todo Obama, da parte da esperança, que é uma coisa que era mobilizadora. Mas há uma dimensão. Havia uma dimensão do Obama que tem a ver mais com o que ele escreveu do que depois o que ele conseguiu fazer. Por exemplo, o Audacity of Hope, uma coisa que sublinha bastante, é a ideia de ultrapassar as divisões partidárias, haver zonas de consenso e de construção de coisas transversais, que depois ele foi incapaz de executar porque tinha os republicanos sistematicamente a
destruir.
Estás
no tempo em que estás.
Pronto, é isso. Ou seja, o que ele escreve, o que ele escreveu, ele próprio não conseguiu implementar, e o perfil que aparece, o Mayor Pete apresenta, é algo que parece que ele está a fazer uma campanha há 10 anos. Parece que está a fazer a campanha em 2008, quando estamos em 2020, então,
o presidente não vai comparar com o Partido Donald Trump.
Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que as pessoas sentiram isso.
Eu percebo.
Okay,
queres dizer três frases
sobre o Mitt Romney, só por uma razão. Isto ainda é cedo para perceber, mas o Mitt Romney votar como vota, pode ser aqui, é estranho o que eu vou dizer, mas pode ser aqui uma réstia de esperança, porque pode mostrar que é a única pessoa com que sobra a insanidade e com alguma espinha dorsal no Partido Republicano. E para um sistema político voltar a funcionar, e funcionar, continuando eu a discordar de tudo que o Partido Republicano representa, mas apesar de tudo, haver alguém que sabe estar do lado certo da lei, da Constituição, dos valores democráticos, que evita que alguém se croa a si próprio imperador e ache que não tem que prestar contas ao Congresso, ache que não tem que oferecer provas num processo de impeachment, consiga manipular o Senado no sentido de não ouvir sequer testemunhas que podem vir dizer que o Presidente, efetivamente, em vários momentos, muito objetivamente, violou a lei, que haja pelo menos uma voz solitária, que, curiosamente, até, não é um solitário qualquer, não é um isolado do Partido Republicano. Foi o candidato oficial do Partido Republicano à eleição presidencial, foi alguém que foi governador de um Estado relevante, é alguém que tem um peso muito significativo e regressou à arena política sendo eleito senador. Não significa aqui nenhuma grande garantia de esperança no futuro do Partido Republicano, mas mostra pelo menos que algum republicano tradicional, correspondendo àquela ideia do Partido de Lincoln ou do Partido Progressista na viragem do século XIX para o século XX, a inspiração Roosevelt, que é uma coisa completamente do que aquilo que o Partido Republicano se transformou, que é um manau de loucos radicais liderados por um louco radical, e que pode alguma esperança ainda existir e algum eleitorado moderado vir para ali. Se traduz numa grande capacidade mobilizadora, aí já tenho mais dúvidas, mas pelo menos é uma notazinha de esperança que não é totalmente desnecessária. E portanto, no meio disto tudo, a minha observação ser esta sobre Mitt Romney é só porque o resto é tão evidente, tão flagrante, tudo aquilo que Trump fez e todas as razões pelas quais devia ser objeto de impeachment, que até me dispensa fazer mais comentários porque eles falam por si.
E assim terminamos, nós regressamos para a semana sem qualquer impeachment, nem nenhuma demissão como houve no CDS.
Também não sabes.
Estou a adivinhar. Na melhor das na mais bela das concórdias que faz de Francisco e do Zé Eduardo, amigos de pessoas de esquerda, que é uma coisa que fica sempre mal a qualquer pessoa de direita. Nós regressamos.
Vocês também.
É igual.
O sectarismo do vosso lado é muito pior.
E pessoas de esquerda que têm amigos de direita, eu juro que não sou amiga aqui de ninguém.
Não sou amiga aqui de ninguém, para mim são todos de direita.
Nós regressamos para a semana com os mesmos quatro.